Audiobook grátis apresenta Poemeto em dois cantos. Underline em dois cantos se divide agora este poema, para comodo de quem lê. Entendi em apertar melhor que da primeira vez, este feixe de flores, se o ri, algumas deitei fora sem fazer em mingoa as demais foram refrescadas, e se me não engano mais algum viço ganharão. Pus-lhe com tão boa vontade as mãos como na epístola, pelo que, sem deixar de ser o mesmo, ri outro rio mesmo no essencial e intrínseco, todo outro no lustre e na toada. Dedicatoria à minha mãe. Underline a maneira das arvores, que acordando do sono do inverno ao bafo omnipotente da primavera, como que ressuscitam com riso e vida nos primeiros olhos e flores, o meu engenho começa a matizar-se das suas, com a tornada destes dias puros e deleitosos aos amigos do campo. As primícias, que delas pude colher, foram para a grinalda que apresentei na festa da primavera celebrada com os meus amigos. Depois de haver tirado do altar da deosa que governa a mocidade do ano, a quem senão a ti, ó minha mãe, dever oferecer esta grinalda? Sim, outra em qualquer a enjeitara por de nenhum preço dite sei o certo que lhe acharás uma graça especial, mais finas cores, e fragrâncias mais suaves, enfim me atrevo a esperar que postos amorosamente os olhos na minha obra, entenderás, sem o dizer, como eu sinto todo o amoroso da gratidão, ao cuidar em quem me deu além do ser, a educação, e todos os mais carinhosos desvelos, alguns suspiros e lágrimas, para cúmulo da minha felicidade, serão talvez por ti, ó minha mãe, espalhados na minha ausência. História da festa da primavera. Remontando a veia do Mondego até obra de um quarto de légua para cima da cidade, encontra-se na margem do poente um gracioso retiro, selvático sem aspereza, e como que enfeitado sem arte, de seres que em hora de contentamento fizera a natureza, para algum dia hospedar no regalo daquelas suas sombras um ajuntamento de poetas seus. De underline Lapa dos Esteios underline poserão nome ao sítio em dias remotos, segundo soa, os vinhateiros e pomareiros que de umas e outras várzeas do rio costumavam acudir ali por paós, com que estear suas parreiras e árvores derreadas com o peso da fruta. Ainda permanece o nome, porém já o arvoredo se não desbarata pelos vizinhos, e a Lapa, de tão solitária e amena que ri, parece a apetecida estância do gênio da liberdade. Entra-se por um breve cais ornado de cinco alterosas árvores, das quais uma torcendo-se toda para o rio, se debruça para saudar e cobrir com a sua sombra os bateis que chegam. No topo do cais, e fronteira a quem desembarca, se alevanta um gênero de muralha nativa de rochedo, roto em muitos seios. Esta penedia, até aos 9 ou 10 palmos de altura, sobe nua e só ornada de sua mesma aspereza daí para cima, como envergonhada de sua dura condição, se esconde toda com um frontal de eiras, que ora rezaem como cabeços pendurados, ora se recolhem para fantasiarem lá por dentro suas grutazinhas e labirintos, donde às vezes se estão vendo sair por um cabo e por outros pássaros, que depois de beber e se banharem na veia da agoa, se empoleirão pelos lamegueiros vizinhos, namorando e cantando a suavidade e fresquidão de suas habitações. Pelo lado direito desta aprazível cena, sobe uma cerrada espessura de bosque pequeno, onde os olhos se enleão na confusão de troncos e folhagem, pelo esquerdo abre-se para cima uma escada rústica mais comoda, de 12 degraus. Tecem-lhe estendido todo 2 lamegueiros velhos, e outras árvores mais pequenas se abraçam por ali, travadas com 1000 voltas de era. Dá esta subida em uma planura sobre o comprido com seus assentos de ambas as bandas, isto ri da terra e do rio, o qual por entre um basto arvoredo, que daí por uma espécie de promontório, vai descendo até lhe meter os pés na corrente, se está vendo a furto transparecer, das primeiras cabeças deste arvoredo cai para os assentos uma boa vedada sombra. O puro e perfumado dos ares, a vária presença da terra e águas, o sussurrar dos ramos abanados da viração, as melodiosas querelas das aves, em suma natureza enfeitada só de suas mãos, e paz e descanso de deserto, são a fonte perene dos encantamentos deste sítio. Uma ladeira suave oposta à escada, e ainda mais sombreada, despede em outro cais com seus degraus nativos de rocha até a água. Ri este menos bem assombrado que o primeiro, não tem relva, nem árvore, nem verdura fora a da muralha no topo, toda velada de musgos, matizados com seus tufos de fetos silvestres, com goças e um sem número de outras plantas e ervas, sobresaindo a espaços alguns ramos solitários de figueira brava, mais o que de interior graça lhe falece, lhe o compensa a larga vista que para fora desfruta. Era chegado o primeiro dia de primavera. Tratado e assentado estava já muito entre mim e meus amigos, como iríamos passá-lo juntos, em uma romaria e festa poética à honra daquela mais formosa parte do ano. Não faltavam à volta da cidade muitos sítios acomodados ao intento, antes não creio que possa haver no mundo outra verdadeira Arcadia, que em tão pequeno espaço resuma tantos, mas dentre todos coube a Lapa dos Esteios a palma da competência. De 12 se compunha o rancho, todos amigos, poetas e acadêmicos. Por volta de meio-dia, pouco mais, nos ajuntamos com muita alegria e abraços, e todos com os nossos ramalhetes de primavera nas mãos, nos pusemos alvoraçadamente em caminho para o rio, onde já o barco nos aguardava. O ar estava puro, contra o sol que ardia rijo, nos acudia com refrigério um pouco vento, que ao mesmo tempo nos fazia muito boa feição para contrastar a corrente. Saltamos e partimos. Enquanto alguns por um e outro bordo ajudavam o favor do ar com o trabalho de suas varas, repelindo o alvéolo e fazendo-nos resvalar mais prestes à medida de nossos desejos, os demais amotinavam ao longe ambas as ribeiras com suas cantigas de amores, entoadas em chusma. A cada momento, porém, se quebrava por si o canto, para se contemplar e encarecer o muito que a natureza e o artifício puderam e souberam criar para enlevo de olhos, por ambas aquelas dilatadas margens e campos, pradaria verde e florida, outeiros risonhos, casais branqueados, granjearia e recreação de quintas, pomares, hortas, jardins, e mil arbustos curvos por entre choupos e salgueiros até beijarem a água. Esse era o painel em que meus amigos se iam enlevando, e que a mim, que pelo longe que era posto, o não podia nem por nevoas enxergar, me desentranhou algum suspiro, dando-me a sentir no meio da geral alegria alguns momentos magoados, recostado na borda da embarcação. Mil coisas pequenas, e porventura vãs, mais quais a que sejam tais para a gente moça em dia de júbilo. Matizarão toda esta viagem, tais como a grita que de súbito a levantamos ao passar por baixo do arco grande da ponte, aonde as vozes, refletindo do maciço da cantaria, nos ressortiam para os ouvidos com uma estranha suada, como que por aquela porta e esteiro estivéssemos entrando um mar nunca dantes descoberto, despedidas a cidade que de nós se alongava, branca e assentada em seu monte, até que desaparecia, e as margens que para nós arremetiam correndo com seus estendais, lavradores e rebanhos, para logo nos passarem além, fugir-nos e perderem-se, à vista de um bando imenso de pombas, que levantando-se espavoridas com a nossa passagem, de um ilhéu de areia onde se estavam a beber e banhar-se, nos atravessaram pela proa e foram derramar-se todas queixosas pela ribanceira vizinha ao seu a espelhar-se inteiro nas águas ufanas de retratarem multiplicado o sol da primavera com toda sua magnificência. Semelhantes nadas produziam em soma um gênero de felicidade a estes moços anacreontes viajando, a qual, para de todo ser, só faltava poder durar. De instante para instante importunávamos os barqueiros, perguntando em sofridos quanto nos restava do caminho. Cuidava-se ver a Lapa dos Esteios em quantas soledades aprazíveis nos apareciam ao longe. Enfim a apontaram com o dedo, levantam-se todos, todos com clamor uníssono a saudão. Saltamos logo no primeiro cais, deixando o nosso barco amarrado a uma arvorezinha, que se algum curioso vier visitar aquele sítio, ria terceira da parte esquerda. Uns de outros derramados, nos fomos prestesmente por onde o acaso ou a fantasia nos levavam, correndo e devassando toda aquela solidão, que por algumas horas vinhamos povoar, e tornando-nos a ajuntar no alto, onde tão cômodos assentos se nos deparavam. Esta Lapa, disse um, para a estancia e habitação das musas parece feita, por aqui as eras pendem de toda parte. Sobre o que, se procedeu logo a lição dos poemas que todos levávamos. Aqui usarão meus amigos para comigo de uma cortesia, de que por mais que fiz-me não foi possível defender-me, ordenando-me com seus rogos que os meus versos, para os quais o último lugar em tal companhia puder ainda ser de muita honra, rompessem antes de outros aquele ato. Estes, a que eu puser o título que ainda tem o dia da primavera, já primeiro que o sítio fosse escolhido se achavam feitos, razão porque não há que procurar neles a pintura dele. Concebera eu um dia de primavera levado pelos campos em contentamento com aqueles companheiros, somei de minha livre imaginação o que me pareceu bastaria para o encher e poeteio sem me obrigar a nenhuma outra verdade. Eu miro, que todos haviam arcadicamente tomado para si nomes de pastores, assim como a leitura foi rematada, veio para mim com um listão de eras nas mãos, e me lançou, a todo o poder que eu pude para me escusar, do ombro direito ao lado esquerdo. Segue o Cianfriso, o qual em pé junto de mim, e com uma coroa em punho, recitou uma formosa ode, toda floreada dos louvores que a amizade lhe figurava poderem me bem assentar e chegado que foi a última estrofe, me coroou abraçando-me. Também a esta honra me foi forçado ceder, conquanto claramente em mim sentisse o muito que vinha mal empregada, a amizade ordenava, o dia era seu, rendi-me. Era grinalda de artificiosíssimo lavor, mui fresca, e tecido de louros, eras e cópia de flores naturais guardei-a com ufania e como joia quisera conserva-la para sempre, mas representava a glória, e minha, murchou, desfez-se, largos anos há que ri pó, e pó disperso. Dado que já então fosse tal o meu triunfo, qual nem em sonhos de ambição o pudera antever, Jusino, a cuja feiticeira musa já eu era, muito havia, devedor, indo subiu de ponto, lendo antes de um poema, pequeno em extensão mais grande e grandíssimo em merecimento, um elogio a mim em tão delicados versos, que não posso menos de perdoar-lhe a lisonja. Ao liso léu um longo poema intitulado A Primavera, que todo respirava amor aos campos e à virtude, ataviado de mui mimosas galas poéticas, e de mui particular doçura e sabor para os ouvidos, nem se cuide que sangue ou amizade ou vangloria me fazem força para o dizer, que antes o dissimulara eu, se o ser irmão e amigo fossem partes para, quando a todos os mais vou distribuindo seu preço, e o sonegara ele e ainda assim talvez o não usara, se tão boas testemunhas não valessem a confirmá-lo. Foi esta leitura interrompida de uns sons de flauta, que por cima das cabeças, e de muito perto nos vinham, era o meu caro amigo, Horácio Português, José Fernandes de Oliveira Leitão de Gouveia, que alvoraçando-nos e alvoraçado, nos aparecia ao cimo da curta escada que da Lapa sobe para a Quinta das Canas, que lhe fica a sobranceira. Foram tudo clamores de alegria, recebendo entre nós, poetas todos verdes, o nosso decano e patriarcha cercámo-lo com abraços, das mãos lhe furtarão a flauta, foi levado de repente a todos os recantos do nosso Parnaso, contando-lhe todos a uma o que até ali se passara, que vezes se falara nele, e se desconfiara de sua prometida vinda. Este homem amável, jovial, incapaz de estudadas gravidades, dado e corrente com todos, bom sem merecimento de esforço, filósofo sem o cuidar, coração que ainda não saiu nem já agora sairá da infância, homem só consigo parecido, que a ninguém imitou nunca, nem de outrem será nunca imitado, e cuja vida, se alguém soubesse escrevê-la, sairia tão original e única como ele mesmo, este digo, nascido para ser alma de qualquer ajuntamento moço e alegre, tomou para logo seu quinhão na festa. Deu-se fim ao poema interrompido com a chegada do novo sócio, que muitas outras vezes o tornou a interromper com aplaudir e abraçar o poeta. Jusino, que assim como ouvia fora entrançando uma coroa de hora da árvore mais chegada, mal que o último verso expirou, se foi com ela, por entre as palmas de todos, premiar a fronte do cantor. Eu miro, que de após se segue-o, nos cativou as atenções com um poema de muita invenção e beleza, aonde outra vez a amizade me brindou com perfumes seus, para os não dizer da lisonja. Igualmente o coroamo-se e outro tanto se foi fazendo aos demais, que recitarão poemas mais breves ou traduções. Salício repete uma mimosíssima tradução livre de uma parte da Primavera de Thompson, Albano, uma tradução em lindas quadras do idílio Primavera de Gesner, Francilio, uma tradução em prosa de Utz, que leu de pé com um copo em punho, e rematou com um brinde, franzindo uma versão da Primavera de Cramer, cerrando-se finalmente este rico banquete poético com mais de 400 versos de um poema de meu irmão José Feliciano de Castilho, que pelo muito menino que ainda aquele tempo era, não foi dos menos vitoriados. Todos estávamos coroados, e o rancho se espalhou. Já lá vai o sol abaixo, os seus raios apenas tocam já os cumes dos outeiros d'além, aproveitar o tempo. Bradarão alguns amigos da borda de uma eira que dominava a Lapa, e todos sentimos que a tarde nos ia insensivelmente escapando. Então ao som da flauta do nosso Horácio, começarão todos de dançar e saltar, e as aves incitadas da música, levantarão mais alto os gorjeios da tarde. As folhas das eras, que por ali guarneciam todas as árvores, e algumas flores voavam às mãos cheias como em chuva, de uns contra os outros. De quando em quando se alevantava alguma voz inculcando, porque o fossem todos ver, algum particular gracioso e ainda não observado daquele sítio. Chamando ao liso pelos outros, lhes fez notar do cais mais árido, o como o rio dali visto, a conta de sua curvidade se afigurava a lago cercado de colinas desiguais, coroadas e semeadas de laranjeiras, oliveiras e pinheiros, e casais alvejando, enxergando-se mais alonge, e por entre estes, outros outeiros, quase a se desvanecer na distância e sombra da tarde. Debuchava eu no ânimo toda aquela cena saudosa saía-me o quadro maravilhoso, mas era porventura verdadeiro? Não o sei. Uma merenda saborosa nos apareceu de repente e como por encanto, eu miro fora o mágico providente. Toalhas brancas de neve estendidas no cais do desembarque, foram povoadas de primorosos manjares, garrafas já de dias, e copos coroados de verdura, uns rolos de árvores estendidos em quadro nos valerão de assentos, dois meninos gêmeos, vestidinhos da branco, eram os Ganimedes do nosso banquete folgazão. Parte assentados, parte reclinados em diversas posturas, outros por entre estes girando com os copos e pratos na mão, boas descaídas, descuidos a tempo, apontadas graciosidades e risos do íntimo, brindes com o copo alto na direita, enviados a muito longes e muito diversas terras, que não havia um só que da sua não padecesse ausência e se não finasse com saudades, outra saudez ora mais ora menos sumidas, a objetos nomeados umas vezes e outras não, mas muito bons de adivinhar pelos suspiros e jeito do saudador, a voltas e proposito disso narrativas e contos para folgar. Músicas alegres de flauta mil vezes começadas e outras tantas interrompidas, e outros muitos nadas com que apenas se não atreve, convinham em aprazível mistura para encantar a última hora da festa da primavera. Posto era o sol, mas o seu ainda não carregado de noite, havia-se de partir, faltava o ânimo para o fazer e estavam os barqueiros, cresciam neles a razão e o importunar, acabaram conosco que nos rendêssemos. Despedidos os amorosamente da Lapa já aquela hora entranhada de escuridão temerosa com os pés já postos na beira da água, nenhum queria ser primeiro que trocasse terra de tanta festa, por um barco que nos ia tornar para onde vida de prosa e cuidados nos aguardava, senão quando, levantando o bongo ouvia a voz, com ela suave e cheia que se ia por aquelas margens além, começa de cantar a minha Lília morreu improviso seu, cheio de uma branda tristeza, que aos cansados e não fartos de gozar costuma ser segundo gozo. Assim ia ele até nisto imitando o seu Horácio, que nos poéticos festins que dava ao gênio da alegria, nunca se esquecia com seu quinhão de pensamento para a morte. Profundo era o silêncio que de toda parte cercava o nosso cantor só se ouvia o murmurio baixinho da corrente. Não havia quem nos apartasse, por derradeira vez nos tornamos ainda à Lapa, travou-se uma dança por despedida, e fez-se uma saúde geral ao lugar e às três graças que ali costumam haver muitas vezes, até que enfim nos embarcamos, com as nossas coroas na cabeça. Foi aos barqueiros defendido usar de vara, antes se lhes encomendou que nos deixassem embora ir, tão mansa e preguiçosamente como a veia mal desperta do rio parecesse, e ainda naquele pouco descer das águas houveram-nos nós tido mão, se podessemos. Pareceu bem, para atalhar a confusão de tantas vozes como as que ali ferviam juntas, nomear a maneira do rei do vinho nos festins dos antigos, um que nos governasse. Este foi Gouveia por aclamação unânime. Lembrou-me que daí ao deante nos ficássemos uns aos outros dando o tratamento de confiança, que a boa amizade consente e requer, aprovou-se. E quem quer que a esta lei desobedeça, haja-se por expulso da _ Sociedade dos Amigos da Primavera_. Aprovou-se com alvoroço levantarão-se todos abraçando-se, apertando-se entre-se as mãos, e dando-se entre risos o tratamento novo tão amiudado para lhe quebrar a estranheza, que ninguém se entendia. Todos os sócios, gritou outro, e de novo se fez silêncio, onde conservar até que o tempo as destrua, estas suas coroas, se não monumentos de glória, penhores certo que mais vale, de horas felizes, aprovou-se por lei o que já todos levavam no coração bem votado. Suscitou-se depois que recitasse cada um segundo a ordem dos assentos, alguma sua poesia breve, e que mais lhe parecesse acomodada a ocasião. não faltaram aqui seus debates, lembrando-os como após tanto recitar, tinha a cantoria muito melhor cabida do que os versos nus, outros afirmando que a flauta melhor que nenhuma outra coisa diria com a hora, sítio, e calada grande do rio, até que um veio conciliar a diversidade dos pareceres, dizendo que umas coisas não toliam as outras, antes podiam ir todas a reveses tendo seu lugar, o que assim se cumpriu. A serenidade da noite junta com as saudades do dia, nos fez achar inefável doçura nos sons da flauta, que pareciam modulados pela melancolia, e se esvaíam ao longe nos ares. Se às vezes o acaso nos levava mais para uma das margens, uns frouxos eixos cheios de doçura tristeza se compraziam de repetir a música e as palmas com que a nós aplaudíamos. Enquanto um só cantava em meia voz, e nós ouvíamos calados, a face na mão, e meio reclinados contra o rio, suave nos era escutar como as quase insensíveis ondas, com som muito mais baixo nos vinham beijar os lados do batel, donde, se fugiam partindo, com um murmurinho saudoso. Descemos em terra, e abraçando-nos repassados de igual amizade, e das mesmas lembranças, votamos logo ali nova festa em honra do primeiro dia de maio, a qual se veio a fazer, como aldeante o declarará o volume, e todo esse meio tempo de uma até a outra, foi tecido de doces memórias, fantasias poéticas, tensões e esperanças de prazer. Assim se podia e sabia ainda então passar dias mansos, inocentes e bem-aventurados. Lisboa, 2 de janeiro de 1837.